Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Às vezes nós ficamos perguntando, né? Às vezes a gente pergunta, como aconteceu lá em Mineiros. A gente às vezes pergunta o que que a gente tem que fazer. O que que nós temos que fazer? É como se até agora nós não soubéssemos o que fazer, né? Eu estava ouvindo agora mesmo aqui no louvor, povo que luta, povo que paga um preço, povo que ora, povo, né? Quer dizer, agora mesmo no nosso louvor nós estávamos cantando aí, né? E aí agora no fim também cantávamos dizendo o quê? E que mais? Mesmo quando a tribulação chegar, que mais? Se pelo fogo tiver que passar, tá bem? Se tiver, né? Vai estar, eu não vou ter medo, não vou temer, eu vou lutar, né? Então tá lá, povo que luta, povo que paga um preço, povo que... Amém? Ligou, Tony. Povo. Então, às vezes, a gente fica perguntando o que que a gente vai fazer, o que que tem que fazer, o que que nós vamos fazer. Então, aqui em Hebreus, vamos começar por aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim: amaste a justiça, amaste a justiça, e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, por esta razão, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vamos repetir. É simples, simples, uma coisa simples. O Evangelho é uma coisa simples, né? O Evangelho não é para complicar, não, é para nos ajudar, é para nos salvar. Você pode ter certeza que é. Nós é que complicamos, nós é que, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de juízo, nós complicamos as coisas, tornamos as coisas difíceis. E aí a gente vê, muitas vezes, a igreja perdida, e quando eu falo igreja, não estou me referindo ao povo, explicitamente, não. Eu estou me referindo à pessoa, à igreja. Eu, individualmente, eu sou a igreja. Então, eu posso, muitas vezes, me ver perdido, confuso. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo, de vez em quando, vem aquela onda e tenta tirar a nossa concentração, tirar o nosso foco, né? Usando aí a expressão que a gente conhece, tirar. E aí nós nos perdemos, acabamos sem saber o que que faz. Então hoje lá, mineiros, né, fizeram essa pergunta. E aí, o que que nós vamos fazer? Então se nessa altura do campeonato, nós não soubermos ainda o que tem que fazer, né? Como que a gente vai ser esse povo? Povo que luta, povo que paga um preço, povo. Então, porque como que a gente vai pelejar, lutar, fazer alguma coisa se nós não tivermos objetivos, se nós não soubermos o que que a gente está querendo, né? Nós falamos disso lá, é preciso que a gente saiba o que que a gente quer, o que que nós estamos buscando. Amém? Então, observa a reunião de hoje, quem sabe? Ela vai te ajudar, eu creio. Jesus Cristo aprendeu, Jesus, ele aprendeu. Ele entrou no mundo como nós entramos, ele entrou no mundo como nós entramos também. Ele nasceu como nós nascemos, cresceu como nós crescemos, viveu como nós vivemos, né? Ele entrou no mundo assim. Se ele foi bem sucedido em relação a Deus, e é a pessoa que nós queremos imitar e a pessoa que nós queremos seguir, se nós quisermos também ser bem sucedido, Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Então, começa por aqui. Amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Eu tenho certeza que um irmão, qualquer um irmão, que começou a buscar a Deus, uma das primeiras coisas que ele ouviu falar, eu creio, foi sobre a veste branca, a armadura de Deus, né? A couraça da justiça. A veste branca corresponde aos atos de justiça. Então, a preocupação que você tem em fazer a coisa certa, só isso não te deixa ocioso. Só isso não te deixa parado. Se você tiver sempre em mente fazer a coisa certa. Toda hora você está diante de um fato, diante de alguma coisa que exige de você uma decisão. Ou faz certo ou faz errado, ou faz o bem ou faz o mal. Se você acostuma fazer o bem, se você acostuma fazer a coisa certa, não tem possibilidade de você ficar ocioso. Amém? Jesus Cristo, por isso Deus, foi em razão do amor que ele tinha pela coisa certa, do amor que ele tinha pela justiça. Quer dizer, não é justo. Ele procurava então fazer sempre o que era certo, o que era justo, o que era bom, o que era direito. Lembra quando Paulo fala lá em Filipenses, tudo que for justo, direito, amável. E Deus vai ser com você. Não tem como a gente ficar ocioso. O dia nosso vai ser ocupado. Sempre. O povo de Deus é um povo que serve a Deus. Um povo que anda com Deus. Um povo que, como nós a cantamos aqui agora mesmo. Mas se o povo não tiver o Espírito de Deus também, nós falamos lá Mineiro sobre isso, é, se nós não tivermos, porque o Espírito de Jesus era esse era o Espírito de Deus. Fazer as coisas com amor, fazer as coisas com vontade, né? Fazer as coisas para ajudar, fazer as coisas para cooperar com os outros, servir, se doar, repartir. Então, como é que uma pessoa assim fica ociosa? Como que uma pessoa assim fica parada? Quanto mais você fizer isso, mais procurado você vai ser. Jesus, ele era procurado pela polícia e por todo mundo. Procurado pelos inimigos. Mas era procurado também por todos os enfermos. Era procurado por todas as pessoas que estavam oprimidas. Era assim. Eu duvido que se você servir a Deus, se você tiver esse espírito, amar a justiça como Jesus amou, amar, eu duvido que você não vai ser procurado. Vai ou não vai? Vai. Se nós não somos procurados, se nós não somos requisitados, existe uma razão, tem que ter um motivo. Se a pessoa me procura, eu trato a pessoa mal. Se a pessoa me procura, eu faço falta de educação. Se a pessoa me procura, eu não sirvo. Vai chegar um ponto que ali não adianta bater. Naquela porta não adianta bater, porque você vai se dar mal. Então vamos procurar quem serve. Vamos procurar quem serve. E quando você começa a agir dessa forma, você vai ser procurado. Amém? A água, ela corre para o mar, não corre contra, não. Ela corre para lá. Toda a água, todo rio, corre para lá. Então Jesus amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Por isso, por essa razão, por esse motivo, Deus ajudou ele, né? Quanto mais ele era procurado, mais Deus ajudava ele. Se ele precisava de multiplicar o pão, porque ele não tinha como comprar o pão, ele não tinha como fazer, ele não tinha outra alternativa. O povo com fome, multidão de gente lá com fome, os discípulos em cima deles. E aí, chefe? O que que Deus fez? O que que Deus fez? Ajudou ele, ajudou ele. Jesus, gente, é o caminho, Jesus é a pedra fundamental. Toda a igreja, todos nós, se seguirmos os passos dele, vamos também ser ajudados por Deus, da mesma forma que ele foi. Então vai chegar um momento que, se tiver que, se pelo fogo eu tiver que passar, você não estava cantando? Né? Se o mar tiver que abrir, olha aí, o mar teve que abrir, ué. Como é que faz? Então, nessas horas que nós, dizer assim, aprendemos a obediência. É nessas horas que você aprende a amar a Deus, que você aprende a querer bem a Deus. Por quê? Você precisa de Deus. E Deus te ajuda. Você precisa de Deus e Deus coopera com você. Ué, está vendo que o mar tinha que abrir, ué. Mas o mar não abriu para fazer graça. O mar abriu, nós não vamos chegar lá na beira do mar e querer fazer a graça e mandar o mar abrir. Não, mas se você precisar, eu tenho certeza que o mar vai abrir para você. Amém? Então, ó, se precisar de uma cura, vai acontecer a cura. Se precisar de um livramento, vai acontecer o livramento. Vocês concordam? A necessidade nossa, aquilo, a situação que ali acontece, exige uma ajuda de Deus, uma providência de Deus, e Ele é justo. Ele está vendo o servo dEle, Ele está vendo a pessoa dEle ali, numa necessidade extrema, Ele está vendo ali que não é para fazer graça, que não é para poder conquistar voto, não. Está vendo ali. Então, não foi à toa que Jesus, que Deus fez com Jesus, não foi à toa, não. Não foi à toa o que Deus fez com Paulo. Amém? Não foi, não. E não será conosco. A partir do momento que nós também quisermos servir a Deus. Pronto. Amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isto, por esta razão, Deus ungiu, né? Deus escolheu, Deus fez, olha, esse, que coisa mais boa. Amém, gente? Apesar de tudo, coisa que ele às vezes não precisava, mas ele amava, ele tinha prazer em servir, em ajudar. Duvido que uma pessoa chegasse até ele e ele tratasse aquela pessoa mal. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Outra coisa importante é aprender. Nós somos discípulos de Deus. Discípulo quer dizer o quê? Aluno. Aprendiz. Discípulo. A igreja, quando Jesus manda, ele diz para os discípulos, olha, vai, faz discípulo, ensina, discipula. E todo discípulo perfeito, será como seu mestre. Jesus foi o discípulo perfeito de Deus. Por isso ele foi igual ao mestre. Ele foi um discípulo perfeito de Deus. Ele aprendeu. Ainda que era filho. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Amém? Então, chegar e perguntar nessa altura do campeonato, o que, que o povo vai fazer? A gente fica aqui meio desanimado, né? Porque fala, meu Deus, será que nós não entendemos nada até hoje? Será que nós não aprendemos? Ou nós não sabemos o que a gente tem que fazer? Ou não? É? Eu acho que cada um já sabe o que tem que fazer. Já sabe. Eu acredito que todos nós, não digo todos, talvez a Jéssica ali, né, a gente ainda perdoa, tá? Tem algumas pessoas aqui, mas a maioria já sabe o que tem que fazer. Bem? Ou não? Não é assim? Pode perguntar de um por um, que todo mundo já sabe aí, ó, o que tem que fazer. Então, ainda que era filho, aprendeu. Aprendeu a obedecer a Deus. Aprendeu a ouvir a Deus. Vocês concordam, queridos irmãos? Vocês concordam que nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir a Deus? A gente resiste a Deus, a gente não dá ouvido a Deus. Tem uma pane ali. Amém? Não é? Nós temos dificuldade em ouvir a Deus. Passe a observar, passe a ouvir. Tá, tudo que você vai fazer, tenta, se esforça em ouvir a Deus. Eu queria ouvir a Deus. Eu queria, antes de tomar essa ou aquela decisão, antes de fazer isso ou aquilo, eu queria primeiro ouvir a Deus. Então, eu vou errar. Muitas vezes eu vou errar. Muitas vezes eu não vou entender Deus. Muitas vezes eu não vou entender a voz de Deus. Mas eu vou aprender. Eu vou aprender uma vez, duas vezes, três vezes. Eu vou aprender. Mas eu vou aprender quando eu e realmente quiser. Quando eu estiver interessado, amou a justiça e odiou a iniquidade. Ou seja, quis fazer certo. Ele quer fazer certo. O que é amar a justiça? É querer fazer certo, é não se conformar com a coisa errada. Amém? É difícil ouvir a Deus, porque Deus é Espírito, Deus a gente não pega, Deus a gente quer ouvir, a gente quer, por isso é que a gente fica atrás de sonho, visão, etc. Porque nós queremos alguma coisa assim, palpável. É difícil ouvir a Deus. Mas eu volto a afirmar. Se você realmente tem esse compromisso, não, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero ser, amém? Aquela música, como tu, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser, amém? Simples como tu és. Eu quero ser, o que mais? Justo como tu és. Santo como tu és. Sábio. Eu quero ser. Pronto. Cada um individualmente que tem esse compromisso, que aceita pagar esse preço para fazer parte do povo de Deus. Hoje Deus está semeando a semente, Ele está procurando aqueles que vão, os discípulos, Ele está discipulando, Ele está procurando aqueles que vão fazer parte do reino de Deus. Governo de Jesus Cristo está quase chegando aí. O reinado. E Ele reinará, né? E é necessário que Ele reine. Acreditar nisso. Vamos acreditar nisso. As pessoas que vão fazer parte do reino de Deus são aquelas que aprenderam, foram discipuladas, aprenderam a fazer a coisa que Deus vai exigir de nós lá, no reino de Deus. O reino começa para nós aqui. Amém? Então, Hebreus 5, 8, né? Ainda que era filho, ou seja... talvez não fosse necessário até dele ser tão submisso. Não era necessário dele ser tão, assim, amante das coisas do homem, das coisas simples. Mas foi aí que ele aprendeu. Foi vivendo como nós que ele aprendeu com as dificuldades. A dificuldade talvez não dele, mas a dificuldade dos outros. E sendo ele consumado, olha, e sendo ele consumado. Então Deus não pegou Jesus e botou direto lá, não. Ele teve que, todo mundo responde, ele teve que aprender. Ainda que era filho, aprendeu. E sendo consumado, aprovado, aceito, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se eu obedeço a Deus, o que, que eu vou aprender? Se eu obedeço a Deus, o que, que eu vou aprender? Pode falar. Se eu obedeço a Deus, o que, que eu vou aprender, gente? Fazer o bem, o que mais? Eu vou ser justo, o que mais? A causa dele, eu vou compartilhar dela, eu vou me aderir a ela, a causa dele. Se eu obedecê-lo, né, eu vou aprender a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então é fundamental ouvir a Deus, aprender, seguir. Amém? Vocês concordam que a gente não pode ficar parado, se conformar, aceitar, né, sentar simplesmente, perder o gosto, perder o prazer de fazer, de ser justo e ver a coisa acontecer? Essa disposição, entendeu? Essa coragem. Um povo todo seu, bem disposto, não está escrito assim? Então, o povo. Amém, gente? Até nas últimas horas, Jesus estava trabalhando. Até nas últimas horas, Paulo estava trabalhando. Nós queremos ser úteis. Nós queremos ser até nas últimas horas. Vocês concordam? Né? Enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, enquanto nós estivermos, nós queremos ser útil. Queremos, ó, está dando leite até na última hora. Uma fonte que não secou. Uma fonte que não secou. Assim, até na última hora. Amou a justiça de tal forma que Deus colocou ele numa situação acima de todos os outros. Será quem vai sentar à direita dele? Será quem vai ser o chefe da casa civil? Amém? Quem vai ser o ministro das relações internacionais? Quem vai ser? Né? Alguém chega para ele, às vezes, a mulher chegou para ele, eu queria que um filho meu sentasse de um lado, outro filho sentasse do outro. Né? Ele, será que nós podemos beber o cálice que ele bebe, que ele bebeu? Aí ele disse que nós podemos sim, aliás, nós temos que beber. Amém? Vamos fazer tudo para ser o chefe da casa civil. Para ser o primeiro secretário ali, o que estiver mais próximo de Deus. Não é assim? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Vocês concordam ou não? Amém. Nós temos muita coisa para aprender com ele. Nós temos muita coisa para aprender. O santo, santifique-se mais. O justo, justifique-se mais. Chegar à estatura do varão perfeito. Nós temos muita coisa para aprender com ele. E aí, às vezes, nós passamos o tempo gastando naquilo que não vai nos acompanhar. Porque isso que eu estou falando aqui nos acompanha. Edifica a sua alma. Você está edificando um tesouro no céu. Você está construindo no céu. As obras que nos acompanham. Tem obras que nós fazemos aqui que não vai nos acompanhar, não. Mas tem obras que nos acompanham. Amém? Estou sendo chato ou não? Mesmo? Ou não? Estou ou não estou? Pouco, não, pouco. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Versículo 29. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o que quer dizer com isso? Que uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que está trabalhando para Deus, não tem jeito de ficar oprimido, entendeu? Não tem jeito dele ficar, como eu falei, ocioso. Ele não tem como. Ele perde a paz. Ele fica sempre descansado. Ele fica assim, uma pessoa sempre em paz. Porque o jugo de Deus, quer dizer, se você está fazendo isso, ele é com você, Deus é com você. Ali para abrir o mar, você vai encontrar o mar, mas o mar vai abrir. Você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Né? Lembra do apóstolo Paulo lá na praia, e uma cobra veio, pegou ele, e ele jogou a cobra longe, ele jogou a cobra para lá, e pronto. E Deus disse, se você beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Que mais? Que mais? É isso. Mas eu estou trabalhando para ele. Eu estou no exercício da minha função. E de repente, acontece alguma coisa, ele vai estar comigo ali. Amém? Ele vai estar comigo ali. A coisa só vai acontecer quando Deus quiser. Muitas são as aflições, de todas o Senhor livra. Quando a pessoa está ali no exercício da função. Quando a pessoa está ali trabalhando para Deus. Amém? Amém. As coisas acontecem, os milagres acontecem, né? Aí por isso eu tenho dito assim, a igreja não pode ficar alheia ao Espírito. A igreja não pode ficar cumprindo a letra, simplesmente, ela tem que viver isso. Ela tem que experimentar isso. Ela tem que enfrentar o mar. Ela tem que passar pelo fogo. Ela precisa experimentar momentos em que ela depende de Deus. Momentos em que ela depende de Deus. Amém? É quando Abraão chegava lá no meio daquele deserto, lascado, e etc. E o pessoal, água, cadê a água, cadê a água? Fura a cisterna aqui, vamos furar a cisterna aqui que vai dar água. E dava. Amém? Quando precisava, que dia que Deus deixou faltar? Que dia que alguém no deserto morreu de fome? Morreu de sede? Morreu porque não tinha roupa, porque não tinha o que comer? Que dia que a sandália do pé envelheceu lá no deserto? Então, gente, vocês concordam que a igreja precisa viver momentos em que ela dependa de Deus? Do milagre? Né? Então eu fico lembrando, né, quando lá no hospital, a veia do Daniel, né, entupiu e o menino com a cabeça desse tamanho tinha saído da UTI e tinha que, e chegou, a enfermeira chegou lá 2 horas da madrugada, mais ou menos, a enfermeira chegou para poder aplicar um remédio, botava lá no soro. Aí ela falou, a veia está entupida. Nossa, era um drama. Era um drama, por quê? Porque procurar a veia na cabecinha dele, aquilo era um martírio. Porque quem tinha que segurar? Juntava eu, a Milton não tinha coragem de segurar. Aí juntava eu e mais lá a enfermeira, uma ou duas, para segurar ele e ela procurar a veia na cabeça dele. Aquilo era um desastre. Aquilo no meu coração. E já a cabeça dele inchada. Já não tinha mais facilidade. Ele já era uma pessoa, ele era uma coisinha, né? Na hora que a veia entupiu, a enfermeira, a veia entupiu. Na hora, Deus derrubou um doente da cama. Daqui nós escutamos o barulho. Bem, caiu alguém lá. A enfermeira, meu Deus do céu, caiu um paciente. E a enfermeira saiu correndo para ir atender o paciente. Ela voltou mais ou menos uma hora e pouco depois que ela voltou. Realmente tinha caído o paciente. Enquanto ela foi, eu fui orar e fui pedir para Deus. Né? Naquele tempo eu não tinha muito contato com a igreja, eu tinha mais contato com Deus do que com a igreja. Então, eu fui orar e fui pedir a Deus, Senhor, olha, né? Deus, Senhor, pode abrir essa veia aí, desentope esse negócio aí, não tem condição. E é muita, muita ruindade, é muita judiação, e etc. Aí tá, uma hora depois, mais ou menos, chega lá a enfermeira com a companheira para abrir, procurar a veia. Aí eu falei para ela, você não me leva mal não, filha? Experimenta para ver se realmente está entupido. Não, ela está, eu vi que estava entupido. Não, mas é porque eu orei e pedi. Eu pedi a Deus para desentupir. Ela falou, então tá. Então foi lá experimentar, a veia tinha desentupido. Ela falou, então sua oração valeu. Saiu, foi embora. Essa veia ficou até o Daniel sair do hospital No dia seguinte teve que tomar sangue. Ele ficou lá até sair com essa veia. A veia acabou ficando velha de tanto que usou. Mas não foi nem uma, nem duas vezes que eu precisei. Não foi nem uma, nem duas vezes que foi necessário. E aquilo aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. Então, uma igreja que não tem o Espírito, uma igreja que não precisa de Deus, experimenta. Começar a realmente entender que você é discípulo do Senhor, você é discípulo do Mestre. Nós temos direito, assim como Deus fazia tudo para Ele. Por que não faz para nós, Celinho? Mas Deus é injusto? Deus faz acepção de pessoas? Então Deus vai fazer para você também. Deus vai te ouvir também. Amém? Amém? Vocês concordam? Então, toma sobre você o meu jugo e aprenda. Aprenda comigo. Sou manso e humilde. E a sua alma vai encontrar repouso, tá? E a sua alma vai encontrar descanso. E você vai ser uma pessoa tranquila. Porque o seu Senhor é tranquilo. Porque o Espírito de Deus é tranquilo. É manso. Ele resolve tudo, ele é capaz de resolver tudo. Com ele não tem briga, com ele não tem confusão, com ele não tem nada. Amém? Filipenses, capítulo 4. Tem que fazer teste, a gente tem que fazer... experimentar, tá, hoje não deu, amanhã não deu, de repente você vai começar a ficar aí impressionado com Deus na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Lê, por favor.
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Que coisa boa. Que coisa tremenda. Mas quando ele chegou para servir a Deus, ele tinha essa experiência? Quando ele chegou para servir a Deus, ele sabia disso? Ele já tinha passado, já tinha experimentado isso? Então, Elma... Se você não for para o serviço, minha filha, se você não for para o negócio, se você não for orar com o enfermo, você não vai aprender, ué. Você não sabe nem onde você põe a mão no enfermo. Amém? Você não sabe de que lado você chega. Você não conhece, como é que você vai expulsar... liberar uma pessoa oprimida pelo diabo, se você nunca teve experiência, você nunca teve aprendizado. Tem que ir para o campo, tem que pegar, e tem que ter uma primeira vez. Tem que ter uma, a gente adquirir, aprender. Amém? Vocês concordam? Olha, Jesus Cristo começou a fazer os sinais Jesus começou a fazer os sinais, ele tinha 30 anos. E Maria, a mãe dele, lá no casamento, quando ele transformou água em vinho, Maria chamou ele separado, ó, e falou para ele, ó, o vinho aí acabou. E daí? O que eu tenho a ver com isso, né? Ó, o vinho acabou. Por que que Maria chamou ele e falou para ele que o vinho tinha acabado? Hã?
Ela já sabia o que ele fazia.
Ela já sabia. Falou, se ele quiser, ele vai dar um jeito aqui. Ela já conhecia ele em casa. Ele já fazia lá. Ele já fazia alguma coisa em casa. Por exemplo, gripe, resfriado, né? Dor de dente. Alguma coisa ele já fazia, Alisson. Ele já orava com os irmãozinhos dele lá, certamente. Ele já fazia muita coisa. Fala, mãe, quantas vezes certamente a mãe falou, meu filho, não tem arroz, não tem farinha na panela. Tem, mãe, vai lá, porque a senhora não olhou direito. Chegava lá, tinha farinha na panela. Maria sabia. E ela então falou para ele, olha, acabou o vinho. E ele falou, não é chegada a minha hora. Então, só não se mete, não. Então, a hora que chegar a minha hora, eu não posso fazer isso agora, não. Aí ela foi lá com os mordomos e falou, olha, fala o seguinte, faz o que ele mandar. Faz o que ele mandar. Eu não posso ficar falando com ele, não posso obrigá-lo, mas faz o que ele mandar. Com quem diz, né? Eu conheço ele, eu sei que ele vai dar um jeito aqui para nós. E Jesus, certamente, pai, posso ou não posso? Vou, faço ou não faço? O senhor não vai passar vergonha em mim. O senhor não vai passar vergonha em mim aqui, não. Eu vou mandar encher a tina d'água. E chamou os mordomos e falou, enche a tina d'água. Os mordomos fez do jeito que Maria falou. Encher a tina d'água. Aí ele falou, agora serve. Vai servir água? Quando eles vou pegar, não era água, era vinho e do bom. Mas se não tivesse acabado o vinho, se não tivesse acontecido aquela situação, se não tivesse aquele acontecimento exigido dele, entendeu, gente? Então nós também vamos, vai acontecer situações onde nós vamos ter que fazer alguma coisa. Bom, se deu certo ou não deu certo, nós vamos insistir, nós vamos crer, nós vamos fazer, e como eu falei para vocês, a vela do Daniel abriu, e não fechou enquanto precisou. Quantas vezes? Não é não, Toninho? Se nós formos aqui falar, uma lista de coisas que Deus, milagres, eu tenho certeza, coisas assim que Deus fez para mim. Então a gente precisa ser mais, né? A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa aprender. Aprender a ser um servo de Deus. Aprender a ser um discípulo de Deus. E isso que eu entendo como igreja. Isso que eu entendo como igreja. Nós estamos agora insistindo com a igreja para que a igreja exerça realmente o papel do Espírito de Deus. Amém? Você estava lendo? sem estar abatido, sem também ter abundância, e em toda maneira, de todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu aprendi isso. Eu aprendi. Então, a igreja, muitas vezes, a igreja que eu falo sou eu, é você, né? Assim, né? Não é o bloco, é individual. Às vezes nós reclamamos quando temos necessidade, às vezes nós reclamamos quando padecemos alguma coisa, e a gente às vezes não entende que aquilo, às vezes, está acontecendo para te ensinar. Para te ensinar, para te fazer de você uma pessoa forte, abençoada. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem. Que coisa boa como Paulo fala aqui. Amém? Que coisa boa que ele fala aqui. E cada vez que a gente aprende uma coisa, na segunda lição, a gente com certeza já tem mais facilidade. Já tem mais facilidade. Amém? Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Para a gente encerrar. Versículo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 1.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe.
Então, olha, todos os dias nós reunimos aqui para quê? Todas as vezes que nós reunimos aqui, reunimos para quê? Ouvir os ensinamentos, a instrução. Deus está nos ensinando, Ramiro. Cada reunião está nos ensinando. Toda reunião está nos ensinando. É não, pessoal que esteve lá em Mineiro com a gente, as reuniões lá, Deus nos ensinou? Nós não aprendemos? Aí a gente vem aqui, parece que não tem mais nada. Tem. Né? Nós temos muito o que aprender. Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Deus é uma fonte de ensinamentos, de coisas, de instrução que você nunca imagina. O sábio aprende com Deus. O justo se justifica com Deus. Amém? é uma fonte inesgotável. Filho meu, quer dizer, até chegar à plenitude do conhecimento de Deus, é o que Deus deseja para nós. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, Deus, e não deixe a doutrina da tua mãe, de tua mãe, a igreja, a igreja. Quando nós reunimos, nós somos a igreja. Deus usa a igreja para ajudar a igreja. Ele usa a igreja como mãe. Então, é um irmão ajudando o outro. Você aprende com o que o seu irmão sofre, você aprende com o que o seu irmão passa, você aprende com o que o seu irmão tem necessidade, você aprende com o seu irmão. Quando ele erra, quando ele faz, nós aprendemos com os escândalos, nós aprendemos com os pecadores. Amém? Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém? É por aí. É por aí. Deus falou conosco? Falou? Falou. A árvore tem que crescer e produzir fruto. A fonte tem que estar constantemente em condição de dar a água. Quando você, alguém chega, tem que ali ter um conselho. Quando você chega, ali tem uma palavra de sabedoria. É quando você chega, você vai encontrar ali um consolo. É tão bom quando você chega num filho de Deus. Amém? Num filho de Deus. Porque ali você não sai. Se você chegar num filho de Deus, você não sai com a mão banana, não. E não sai também oprimido. Não sai. Amém? Isaías 58, não precisa abrir não. Isaías 58, se você ler lá, você vê que o Filho de Deus, ninguém que procura, que encontra o Filho de Deus, sai sem a bênção de Deus. Sai sem a bênção de Deus. Amém? Deus abençoa através da igreja. Deus ensina através da igreja. Deus educa através da igreja. Amém. Deus falou conosco. Ajudou? Ajudou? Então pega aí o microfone, Wender. Pega. Dá para... Para falar. Não? Então dá para Jaqueline, ó. Não? Cássia. Toninho.
Meu irmão, é muito boa a reunião, muito interessante mesmo. Se a gente amar a justiça, né, como ele amou, tiver a preocupação que ele teve de fazer a coisa certa, de acertar, de andar realmente do jeito que Deus quer, né? Aí Deus é com a gente. Aí ele, como foi falado aí, ele acaba abrindo o mar para a gente, se for necessário.
Claro.
É. Então, a gente acaba encontrando descanso, né, para a alma da gente, porque o fardo dele é leve e tal. Então, a gente precisa realmente acreditar nisso, acreditar como ele acreditou. Aí ele entrou mesmo de cabeça mesmo, né? Ele amou a justiça como nenhum de nós ama. É por isso que Deus fez com ele, colocou ele também num lugar muito especial.
Não faltou, né? Assim, para ele não faltou nada.
Verdade, amém. Então é o que a gente precisa realmente fazer também, né? Adquirir esse...
Não, nós chegamos até aqui, né, Toninho? Vamos tocar para frente. Isso. Nós chegamos até aqui. Né? Mas vamos tocar para frente. Né? Naquilo que nós já chegamos, prossigamos. Daquilo que nós já conhecemos de Deus, prossigamos. Se Deus está nos ensinando, nos instruindo, nos incentivando a dar passo, vamos dar. Amém? Amém. Dá lá para o Celinho, lá o Celinho. É por aí, Danilo? Ou Celinho?
Amém, irmão. Eu concordo com tudo que foi falado, que é isso mesmo. A gente está aqui, né, sentado no banco, mas ouvindo. O pai está ensinando e a mãe também. Da parte da gente, da minha parte, por exemplo, eu preciso ouvir. Preciso crer, receber bem, né, o que está sendo falado, mas não adianta ficar só no âmbito da teoria, como o senhor sempre fala, né? A gente precisa praticar a justiça. A justiça, ela é obrigatória na vida do cristão. Não só a teoria, o ouvir falar de justiça, mas a gente esforçar para fazer o bem, como foi falado. Né? O bem... para nós que somos cristãos, tem que ser uma prática quanto mais, né? A gente tem que estar sempre pelejando, tentando para fazer o bem, né? Por aí.
Amém. Amém, é isso aí. Então dá lá, Celinho, pega aí o filho, dá lá para outro. Vamos ver aí. A irmã aí atrás. Não? A gente... Então dá lá para... A Rosimei lá, a Rosimei. Qualquer um, vai escolhendo aí. Está todo mundo doido para falar.
Amém. Eu vejo assim, como Jesus aprendeu, foi para nos ensinar. Ele padeceu, só que antes ele aprendeu pelas coisas que ele passou. Aí achei interessante só falar que certas coisas acontecem na vida da gente é para nos ensinar também, né? Como agir. E eu queria assim, que é nessas coisas que a gente vai aprender. E outra coisa também é sobre o bem. Jesus, ele aprendeu a fazer o bem. E se nós aprendermos a fazer o bem também, a praticar a justiça, nós não vamos ficar ocioso, né? Sim, interessante, a gente não vai ter... outra palavra que o senhor falou aí, a gente não vai ficar oprimido, né? A gente não vai ficar oprimido se a gente fazer o bem. A gente precisa aprender porque as pessoas estão precisando. A igreja precisa aprender o mais rápido possível para a gente poder ajudar as outras pessoas. Né? E outra coisa também que o senhor falou, muito interessante, que a gente, a mãe é a igreja. Né? Nós vamos aprender, assim como o pai... fala com a gente precisa dar ouvido ao pai e à mãe, né, que é a igreja. Nós vamos aprender com as pessoas que estão, outra coisa que o senhor falou, interessante, pelos escândalos, né, ver a pessoa padecer, a gente vai aprender com essas coisas. Amém. Né? Amém.
Como que nós vamos aprender a ter necessidade se nós não passamos por ela, né? A gente vai aprender a sofrer o dano, ou a injustiça, ou qualquer coisa parecida, se a gente não passar por essas coisas, né? Amém. E como Deus está treinando um povo, não para esse mundo, Deus está treinando a gente, e está nos preparando, não para esse mundo, mas para o mundo vindouro, para o reino de Deus, para reinar com Cristo. Amém? Dá lá para o João Pedro, dá o João Pedro, Joãozinho Pedrinho. Tá não? João. Então dá lá para o... Quem mais lá atrás? O Léo lá, o Léo. O pessoal não quer falar não, cara. O Nunes, aqui o Nunes.
É bom a gente saber, né, irmão Rocinho, que essas coisas que o senhor falou, elas funcionam. Por exemplo, a gente ir até Deus, é, a pessoa que vinha até a gente, não sair com a mão banana, a gente ir até Deus, falar com Deus, ele vai ensinar a gente a orar com as pessoas e vai funcionar. Isso aí a gente não... porque a gente não pratica, por isso que não funciona com a gente. A gente fica só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, não põe em prática e nunca vai funcionar.
Está pensando aqui num detalhe, assim, nós temos que estar em condições de ser enviados. Ser enviados. Jesus fez discípulos. Aí depois ele mandou, ele enviou 72 discípulos. E quando ele voltou da ressurreição, ele, a ordem dele foi essa: ide, pega o evangelho, faça discípulos, né? Então, mas ele enviaria, sendo que a pessoa não está em condições? Então, a igreja, olha, aprenda a instrução, aprenda a fazer as coisas, você, né? Porque a hora que você for enviado, você já é uma pessoa experimentada, capaz de entender aquela que está diante de você. Você já é uma pessoa capaz de entender aquilo que está diante de você, de ajudá-lo, livrá-lo do inimigo. Jesus falou para Paulo: vai, das trevas converta a luz, do poder de Satanás. Então, se tirar uma pessoa do poder de Satanás, se você não tiver treinado, se você não tiver, vamos dizer assim, não tiver aprendido a fazer isso, amém? E a gente pode fazer, às vezes, até longe, distante, você abençoa uma pessoa. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu espero ter ajudado a igreja, espero ter ajudado. Espero que você entenda a importância de servir a Deus. Por isso é que é servir, servos de Deus, né? Porque o que Deus quer de nós, na medida em que nós servimos a Deus, nós somos abençoados por Deus. Deus dá semente ao que semeia. Claro que Deus vai abrir o mar, Ele vai te abençoar, a sua sorte vai cair no lugar certo, as suas coisas vão dar certo, você vai ter paz, você vai dormir tranquilo. Deus abençoa o seu povo com paz. Amém? Supre as nossas necessidades. Acampa os anjos ao nosso redor. Deus é conosco. Por que não servi-lo? Por que não servi-lo? Amém, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque aos poucos nós vamos entendendo. Aos poucos nós vamos descobrindo. Nós estamos descobrindo que é uma riqueza, é um lucro enorme aquele que serve ao Senhor. Aquele que presta serviço a Deus. Aquele que não nega fazer a tua vontade. Que entende. Que compreende. Todo aquele que é colocado diante de nós. Que sabe amar. Que sabe entender a aflição pela qual passa o homem dessa terra. Por isso nós estamos aqui, Jesus, como luz para os povos, como caminho para o perdido, como alimento para quem tem fome. Estamos aqui, Senhor Deus, dispostos a dar as mãos ao cansado e liberdade ao oprimido. Nós estamos aqui, Jesus. Envia, porque com certeza a igreja está disposta a ser enviada. E com isso ela vai adquirir muito mais, ela vai aprender muito mais. Nós te agradecemos pela confiança que o Senhor está depositando em nós. Nós louvamos ao Senhor por essa graça, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Amém mesmo. Que seja feita a tua vontade. Seja esta a tua vontade, que seja realmente isto que tu queres. Amém, amém, amém. Oh, amém, amém.
Diante de você só é preciso crer. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Diante de você, só é preciso crer. Eu ponho a bênção. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Como fez Abraão, estenda as tuas mãos e eu de graça a encherei. E eu de graça serei.
Como fez Abraão, como fez Abraão, estenda as tuas mãos e eu de graça a encherei. E eu de graça a encherei. Do céu te ouvirei e a tua graça a eu salvarei. E a tua graça eu salvarei. Eu olharei no teu deitar, serei contigo ao caminhar. E todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito. Eu olharei o
Abraão, como fez Abraão. Como fez Abraão. Bendito, bendito, amado.